O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas.
Neste episódio, sozinha, não em casa, mas na garagem. Uma saga de azeite. Bom, vou começar com uma bonita história de Natal. Uma pequena história de Natal. Que não sei exatamente se se passou no Natal, mas acaba por ter uma ligação ao Natal por via da bondade e de um filme que todos nós vimos e revimos. Aliás, eu sou tão idoso que me lembro de ver este filme no cinema. Falo do Sozinho em Casa. Eu vi no Condes.
Vi no cinema Berna.
Eu vi no Londres.
Eu vi na televisão.
Pronto. Como a criança deste grupo que és.
Olha, já não sou assim tão
os
criança.
Três cinemas onde nós vimos já não existem.
Pois não. Não. Pois não.
O Condes é um hard rock.
Sim.
O Berna
foi a TVI.
Foi a TVI. E o Londres agora é uma loja de chinês.
Pois é. Rod Blackhurst é um homem americano que partilhou na internet uma memória que ficou viral e que é muito linda. Reparem nisto, diz ele. Em 1992, eu tinha 12 anos, o meu pai e eu estávamos no aeroporto de Newark e é então que vejo o ator Joe Pesci e reconheço-o do Sozinho em Casa. Para quem não está a ver, o Joe Pesci é um ator incrível que interpreta um dos ladrões do Sozinho em Casa. Não é o alto, que esse é o Daniel Stern, é o outro mais baixo, o Harry.
Não é o Marv, não é?
Não é o Marv, é o Harry.
É o Harry.
Harry Lime. E portanto, este tipo aos 12 anos de idade vê o Joe Pesci no aeroporto e continua então ele. Reconheço-o Sozinho em Casa, vou ter com ele para lhe pedir um autógrafo. O Joe pergunta-me quem é o meu ator favorito. Eu respondo-lhe que é ele e o Joe diz: resposta certa, miúdo. E saca de uma nota novinha de $100 que me dá.
Oh.
Incrível!
Espetacular!
Isto é incrível, é espetacular. Mas leva-me a pensar se eu estarei a falhar com alguém, porque já várias pessoas me dizem coisas simpáticas quando me vão pedir autógrafos ou selfies e eu nunca lhes dei nada.
Exato.
Pá, mas também não posso andar a dar 100 euros às pessoas, não é?
Então direito. Dá pelo menos 10.
Ó, Marco, vá lá. Também estão à vontade quando quer.
O que é que aconteceu ao Marco? Foi à falência devido à sua bondade. Não era uma maneira de ir à falência, não é?
Verdade.
Não é? Mas eu adoro a resposta do Joe Pesci e ao mesmo tempo inquieta-me um bocado pensar no que aconteceria se o miúdo respondesse Tom Cruise. Porque eu também vi o Joe Pesci no filme Tudo Bons Rapazes,
ui.
Goodfellas, e ele aí mete muito medinha.
Sim.
a percepção dele, quer no primeiro, quer no segundo Sozinho em Casa, é extraordinário.
É espetacular.
Eles dois,
é
os dois.
O Goodfellas é tão maravilhoso.
O Goodfellas já não sei quantas vezes vi e revi. Epá, é maravilhoso.
Do I Amuse You?
Exato, é essa cena dele.
Claro.
Que te mete medo, e além disso, ele improvisou essa cena toda.
Ah, foi?
Sim. Bolas. Bom, vamos à história da manhã. A grande história da manhã. O nosso produtor André Penin cruzou-se com esta maravilha. Enviou-me ontem. Eu creio que esta história preenche todos os requisitos para ser clássico instantâneo desta rubrica. É um relato pessoal que está a fazer furor pela internet, contado na primeira pessoa, pela pessoa a quem esta coisa surreal, extremamente humilhante, aconteceu nos tempos da escola secundária. Ela chama-se Megan Chacalos, é atriz. Tornou-se famosa não pelo seu trabalho de atriz, que ainda está a dar os primeiros passos, mas por esta história fenomenal que explodiu este mês e que começa assim. Diz ela: vou falar-vos daquela noite, estava eu no secundário, quando decidi experimentar fazer uma máscara de azeite para o meu cabelo.
Ah.
Depois de alguém se rir de mim e dizer que o meu cabelo parecia palha. Pá, sou todo ouvido, não é?
Já passei por isso.
Com este arranque.
Continua.
Depois de ensopar o meu cabelo em azeite, envolvi-o em película aderente e fui até à garagem buscar uma bebida ao frigorífico que temos na garagem. Eu sinto que as trombetas da catástrofe já tocam na frase depois de ensopar o meu cabelo em azeite. Pá, eu não sei. Tu já fizeste isto?
Eu já fiz. E pus nas raízes. Aquilo normalmente mistura-se com o shampoo. Eu pus azeite nas raízes do meu cabelo. Eu tive que tomar banho durante.
Epá, eu percebo estes truques de beleza usando coisas que não foram feitas para beleza, mas ensopar o cabelo em azeite é daquelas coisas que à partida parece ter letreiros a dizer: epá, não faças isso. Mas eu sei que lá está, sei que muitas pessoas fazem. Eu aqui há tempos li uma dica de beleza sobre pôr Coca-Cola no cabelo.
Ah, essa eu não conhecia.
A minha filosofia é: só vale a pena pôr no cabelo as coisas que estão na secção do supermercado pedidos para o cabelo. Qualquer coisa fora dessa secção, azeite, Coca-Cola, arroz, farinha, Nestum,
granola.
Eu não punha. Quaisquer mercearias não punha no cabelo. Portanto, ela barrou o cabelo em azeite, envolveu-o em película aderente, o que deve ter sido uma imagem de sonho. Não sei se fizeste isso, puseste.
Não. Eu só esperei.
E lá foi ela ao frigorífico que ele tinha na garagem buscar uma bebida. Diz ela: nessa altura percebi que tinha posto demasiado azeite no cabelo. E pá, para mim, uma colher de café já era demasiado azeite no cabelo. Ela empapou a cabeleira toda. Percebi que tinha posto demasiado azeite no cabelo e reparo que o azeite está a escorrer e a pingar em todo o lado. E o chão começou a ficar oleoso e escorregadio. Pois claro. Eu acho que vocês já começam a ter uma suspeita do tipo de coisa que pode acontecer aqui. Mas garanto que, se não tiverem ainda visto essa história na internet, ela segue por caminhos sinuosos e inesperados. Diz ela: de repente, um dos nossos gatos salta-me ao caminho, prega-me um susto terrível e eu dou por mim a voar no azeite espalhado pelo chão. E vou então com a cabeça com toda a força contra uma porta. Com tanta força que perco os sentidos.
Ficou nocaute.
Imaginem, ela só queria o cabelo mais hidratado e menos seco e agora está desmaiada no chão de uma garagem depois de dar uma amarrada com toda a força numa porta.
Imagina o gato, eu matei.
Exato. Matei a dona.
Se bem que conheço gatos, ele não pensou isso, ele pensou: caguei.
Menos uma.
Não quer saber.
Prossegue ela. Acordo na mais completa escuridão, uma vez que as luzes da garagem funcionam com temporizador. Entrou em pânico, não fazia ideia onde estava. O meu telemóvel estava sem bateria. Tentei levantar-me, mas as minhas pernas estavam completamente adormecidas e eu estava completamente coberta em azeite. Pá, ponham-se na pele desta jovem. Acordar na escuridão completa, numa garagem, sem memória do que acontecera, película aderente na cabeça, azeite em todo lado. Eu acharia que toda a minha vida até ali fora um sonho e que na verdade era prisioneiro de um psicopata. Era isso que eu achava. Tentei sair dali, diz ela, no caminho mandando várias coisas abaixo, no escuro, fazendo imenso barulho, gritando em pânico. Finalmente encontro a porta que dá para a casa. Mal a abro, o alarme da casa começa a tocar. Ai. A minha família tinha ido para a cama e acionado o alarme. Tento premir os botões com o código correto. Não consigo, dado o meu estado de confusão mental.
Meu Deus.
Tento então correr a toda a velocidade até ao meu quarto. Mal chego ao andar de cima, começa a tocar um segundo alarme. O alarme de invasão domiciliária que eu nunca ouvira antes. Pá, um alarme funciona por camadas, aparentemente, não é? Começa banal quando detecta alguém entrar.
E vai por aí
quando,
fora.
Quando detecta alguém no andar de cima, aí epá, explode ainda mais. Quando sente que os bandidos chegaram a andar de cima, não é?
E a família continua a dormir?
Prossegue ela. Surge então o meu pai à minha frente, transtornado, agitando no ar um taco de beisebol de titânio.
Eia, pá! Eia, pá!
E ela: pai, no cabelo não!
Meu Deus, meu Deus!
Estou a fazer um tratamento!
Estou a ficar inconsciente!
Pá, que imagem perfeitamente assustadora! Sobretudo porque, tendo o senhor acabado de acordar, na confusão podia ter arremessado uma tralitada com um taco de beisebol de titânio.
Se o taco de beisebol for normal de madeira, já assusta. Mas
titânio!
Mas o elemento titânio,
titânio é indestrutível!
Vai destruir-me aqui!
Ele estava ali para matar.
Se bem que eu acho que ela aguentaria na boa, porque já percebemos que tem uma cabeça rijíssima.
Parece também um senhor do Alentejo. Olha o titânio!
Um titânio. Tá bom, titânio.
Tá bom, titânio. Como é que anda?
Como é que anda?
Como é que anda, titânio?
Porque isso implica a existência do masculino de Tânia, não é? Tânio.
Não ponhas em causa a minha piada.
Bom, ambos gritamos, eu e ele, diz ela. Ambos gritamos, ele está furioso comigo e ele vai então desligar o alarme. E a história podia acabar aqui. Mas não acaba. Diz ela: vou até ao meu quarto, estendo uma toalha no chão, estendo nela a minha cabeça repleta de azeite e forrada a película aderente. Passam 15 minutos e começo a ouvir ruídos a vir da porta que fica por baixo do meu quarto. Espreito pela janela. Há três homens vestidos de preto com lanternas na mão a tentar rebentar a nossa fechadura. Vou a correr acordar o meu pai outra vez. Pai, estamos a ser assaltados! Lá vai o senhor com o taco de beisebol de titânio na mão. Desta vez, aviar bandidos. Só que não eram bandidos, diz ela. Afinal, era a polícia que vinha verificar o que tinha feito o alarme disparar. Já andavam pela zona por causa do arrebentamento de um cano e o meu pai fica furioso. Percebe então que tenho de acordar para ir para a escola daí a uma hora. Não durmo. Fico aquela hora no meu quarto a ouvir uma tempestade que entretanto rebenta, com o meu cabelo ensopado em azeite. O que eu acho extraordinário nesta história é o compromisso dela com o cabelo e o azeite. Porque depois de tudo o que já lhe aconteceu e as horas que ela já está com o cabelo ensopado em azeite, pá, como é que ela não tirou já aquela porcaria? Mas não. Quando chega a hora de me levantar, diz ela, vou à casa de banho para lavar todo aquele azeite do meu cabelo. E agora vem a pièce de resistência, a cereja no topo do bolo, diz ela. como houve o rebentamento de um cano, não há água. Portanto, vou para a escola com a cabeça cheia de azeite, enrolada em película aderente. Foi o homem que mordeu com o bom dia.
Então, acha que a sua segunda-feira está difícil? Não, acabou a ser mais fácil.
É um consolo para a segunda-feira. É um consolo.
Coitada.
Coitada mesmo, meu Deus.
Mas gostei do caminho que a Vera levou quando aparece o pai com o taco de beisebol. A Vera disse logo, puma, knock out outra vez.
Sem experiência nenhuma.
Já foi contra a porta, agora leva uma tacada.
O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cueca. Ele é.